Ok, boa tarde. Obrigado por terem cortado seu almoço para vir aqui assistir. Eu queria primeiro agradecer à Microsoft por ter convidado a gente a vir apresentar. É uma parceria um tanto inusitada, assim, a Microsoft realmente abraçando a Canonical e o Ubuntu. Então, queria aproveitar essa sessão aqui para a gente falar um pouco sobre isso e expor para vocês que trabalho a gente está fazendo junto e como tem sido bacana. Bom, a gente submeteu essa palestra aqui para falar sobre uma ferramenta específica que a Canonical produz, chamada Juju. Ela roda em Ubuntu, mas ela também faz. Ela consegue trabalhar com Windows também. E eu vou fazer uma demonstração hoje usando o Azure de provedor para mostrar como ela funciona. Um pouco de início, um pouco sobre a Canonical e o Ubuntu. A gente existe há 11 anos esse ano, foi fundado em 2004. Eu trabalho lá desde 2004 também, então tenho 11 anos de Canonical. Foi fundada por um sul-africano chamado Mark Shuttleworth, que ficou rico na época do boom.com. Ele tinha uma empresa chamada Thought Certificados. Quem trabalhou na web nessa época, na década de 90, pode lembrar deles, que eram os vendedores certificados que vendiam barato e em larga escala. Foi adquirida essa empresa dele pela VeriSign, e ele, depois de muitas aventuras, foi para a Antártida, fez uma viagem para a estação espacial ISS, resolveu abrir uma empresa, que é a Canonical, com o objetivo de criar um Linux que realmente fosse usável por todo mundo. Então, a ideia desde o começo do Ubuntu era criar algo que fosse assimilável. Qualquer pessoa, mesmo sem ser um expert em computação, podia usar. E a gente começou a focar em desktop. E em 2006 começou a pensar em produzir um release para servidores, e a gente teve um sucesso incrível com esse release. Hoje em dia a gente é número um em todas as clouds públicas, número um na Azure em termos de Linux. A gente é o Linux mais popular na Azure, pelo que eu vi, com mais de 80% dos Linux na Azure são Ubuntu. Então a gente é super popular no Brasil, mais popular no Brasil do que globalmente em particular. Mas de forma geral, o Ubuntu se especializou nesse tipo de plataforma de nova geração, que é baseada basicamente em software open source e feita para escalar para muitos nós. Então, essa visão, né, que a gente está vendo nos últimos 5 anos, de criar microserviços e serviços que expandem para muitos nós, para você adquirir escalabilidade e performance. Bom, a Canonical realmente focou o Ubuntu nesse nicho aí. A gente, diferente de, talvez de Red Hat ou SUSE, que procuraram certificação de aplicações como Oracle e SAP, não é o nosso alvo. Nosso alvo realmente é ser a plataforma para as aplicações do futuro. Bom, então isso é uma retaguarda do Ubuntu aqui. A gente vai falar hoje sobre o Juju, que é uma ferramenta que a gente tem de gerenciamento. Eu vou começar, porque vai demorar uns 20 minutos para ela subir no Azure completamente e rodar. Eu vou começar só mostrando como funciona, e a gente passa depois para a apresentação, onde eu vou fazer uma visão mais histórica do que é que a gente está, de porque a gente, como a gente chegou até aqui. Então, eu vou falar um pouco do Juju primeiro em alto nível aqui. É uma ferramenta que permite que você faça deployment, configuração e depois escalar serviços, tá? Ele pode funcionar com basicamente qualquer cloud pública. Então, Azure, claro, é suportado, mas a AWS também, Google Compute, os outros todos são suportados. No final tem uma lista aqui para mostrar. Funciona também numa máquina local, usando containers, ou funciona usando uma rede de máquinas físicas, usando uma outra ferramenta que a gente tem chamado MES. Mas o Juju, basicamente, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a configuração dele e ele colocando um serviço para rodar, que é uma interface gráfica que ele tem. Bom, para você configurar o Juju, uma vez que você instalou o pacote Juju no Ubuntu, uma coisa relativamente simples: você vai configurar o arquivo de ambientes. E a primeira coisa que você vai marcar aqui é que você vai estar usando Azure como provedor. Então, vou mostrar todos os passos, é só isso, são basicamente três edições que vão fazer nesse arquivo. Então, vocês vão usar aqui, marcar que o default é Azure. E no, na categoria do Azure aqui, vocês vão marcar aqui, ó, qual é o local que vocês vão usar, qual é o ID da seu ID no Azure. Eu vou mostrar já onde encontrar. E você vai ter que ter gerado um certificado e enviado para lá. Se a gente for aqui, eu vou mostrar para vocês só como funciona aqui, só para vocês obterem esses dados aqui. No Settings, o seu ID está aqui, então esse aqui é o ID que você colocaria lá. E o certificado você vai gerar e fazer um upload aqui. A gente tem documentação completa para o Azure, para todas as clouds, no site jujucharms.com, que explica o que eu estou falando aqui agora. E a parte de geração do certificado, que é um pouco chatinho aqui, tem aqui explicado também como é feito. Então, não tem nada de muito complicado. Bom, mas esse arquivo aqui, você vai modificar basicamente essas três linhas aqui e acabou. Você vai dar um Juju Bootstrap, e eu vou rodar ele com debug, só para vocês poderem ver o que ele vai fazendo exatamente. Então, esse Bootstrap, ele vai primeiro solicitar uma instância no Azure e vai instalar lá o state server do Juju, que é o que ele vai usar para controlar o resto do seu deployment. Vou mostrar só agora, para terminar, um deployment já feito, já que eu tenho no Azure também, só para vocês verem onde a gente vai chegar no final. A gente vai chegar num retrato como esse aqui, onde eu tenho um WordPress e um MySQL já rodando e configurados, um Elasticsearch com Logstash Kibana e um monte de outros serviços menores aqui. As máquinas virtuais que apoiam essa instância estão aqui, tá vendo? Se vocês mostrarem aqui, eu tenho aqui, sei lá, umas 12 máquinas virtuais rodando. Tá? Então, de certa forma, o Juju é um front-end para você poder usar muitas máquinas virtuais para você poder fazer o deployment do seu serviço. E a última coisa que eu vou falar assim, nesse preâmbulo é dizer, o Juju ele não faz só a instalação. Ele instala, configura, conecta com outros serviços se necessário e deixa a aplicação rodando no final. Então, sem intervenção manual, sem você conectar na máquina, sem você fazer qualquer modificação, a sua aplicação está rodando e configurada. Então, eu não fiz nenhuma modificação aqui pós-execução, por exemplo, nesse Jenkins aqui, mas se eu for olhar uma unidade dele, ele está rodando e eu poderia criar jobs e assim por diante, sem ter feito nenhuma configuração adicional. Eu vou mostrar depois em mais detalhe aqui, mas eu queria deixar esse negócio rodando porque demora uns 20 minutos para o Bootstrap Node subir. Então, está subindo aqui. Bom, agora que eu fiz despejei esse monte de coisa técnica em vocês, queria que a gente desse um passo para trás para a gente olhar um pouco como é que a gente chegou até aqui. Bom, vamos então olhar então a internet em 1994. Quem era o site mais popular nessa época? Era um site... Quem lembra que é isso? O que é isso aqui? Não, esse aqui é o Yahoo, tá? Esse aqui é o Yahoo, o cadu da mesma época, mas esse aqui é o Yahoo, tá? E acho que é um excelente exemplo de como era a infraestrutura nessa época. Então, o Yahoo era o site número 1, mais de 1 milhão de hits, eles tinham um servidor, tá? Era um deck alpha, e eles descrevem esse processo aí. Não era nem registrado sobre yahoo.com, não tinha esse domínio ainda, mas eles eram já o site número 1 na internet. Uma história engraçada desse início aí do Yahoo é que... numa entrevista eles falam sobre isso, que eles começaram a crescer muito mais do que esperavam e uma hora eles não conseguiam mais, a banda, acho que é do San Diego Supercomputing Center, acho que eles eram, não conseguiam mais aguentar o tráfego e o que eles fizeram foi remover as imagens. Então, se você olhar, esse era o approach deles de escalabilidade. Eles tinham uma máquina só e um link só, e quando os dois saturaram, eles falaram, bom, o que a gente faz? Reduz conteúdo e acabou. Então, o Yahoo inicial, por isso que essa página que eu estou mostrando aqui não tem nenhuma imagem. Né? O Yahoo originalmente tinha, e teve uma época em que eles viveram sem imagens porque eles não suportavam o tráfego. Tá? Então, só para colocar em perspectiva. Nessa época, você configurar esse um servidor do Yahoo era trivial, certo? Eles tinham contas lá pessoais, eles iam lá, modificavam o software, provavelmente editavam ao vivo aquilo lá, porque não tinha escala e também não tinha infraestrutura suficiente para você poder realmente lidar com o fato de que esse um servidor era um spoof, né? Era um ponto que você pudesse, se aquele servidor morresse, Yahoo estava fora do ar. Bom, vamos olhar a internet em 2015. Vamos fazer um apertar o FF por 21 anos para ver o que acontece hoje. A internet hoje é muito diferente, certo? Então, primeiro, em grande parte, ela é consumida em dispositivos não mais desktop ou não mais outros computadores, mas com computadores portáteis ou telefones. As aplicações mudaram muito, né? Se olhar o que o Yahoo era naquela época e o que ela é hoje, aqui, se olhar uma página como o Facebook, onde basicamente tudo que eu iluminei aqui ou é conteúdo dinâmico, ou é conteúdo que é obtido através de analítica, ou é conteúdo que depende de interação com o usuário. Então, realmente, a gente andou muito nesses 21 anos e o que a gente precisa em termos de infraestrutura também mudou. Bom, que mudou em três aspectos, eu acho que eu quero marcar importantes. Tá? Então, o primeiro aspecto é que mudou em escala. Hoje em dia, se você está provendo, né, um serviço popular como o Facebook, você não pensa mais em um servidor ou um parque de servidores, você constrói data centers. Né? Então, se você parar e pensar, o fato de uma aplicação social, um website, hoje constrói data centers, né, para poder hospedar a infraestrutura, é uma mudança incrível, né, uma mudança dramática aí que aconteceu. Então, essa é a primeira, acho que, mudança importante, que hoje em dia a gente precisa de muito, né, muita computação, muito armazenamento para você poder servir a demanda que seus clientes têm. A segunda mudança é em complexidade. A gente, o Yahoo era uma pilha muito simples, né? Usando o meu exemplo lá. Se você for olhar como as coisas são hoje em dia, são construídas de um monte de componentes diferentes. Eu tenho aqui um monte de componentes open source porque fazem parte do nosso ecossistema, mas no mundo Windows é igual. Você está usando hoje em dia um monte de bibliotecas e serviços e runtimes que vão estar espalhados num cluster. Então, é muito mais parecido a computação de infraestrutura de servidores hoje com o que você usava num cluster de alta performance, né, de HPC no passado, do que aquele um servidor que a Yahoo tinha. Então essa transição assim, ela é muito dramática, eu acho, e realmente ela muda todas as necessidades nossas como gerentes de TI. Então você vai hoje fazer um deployment, tem lá 20 serviços diferentes que todos vão ter que ser configurados para conversar um com o outro, e quando um deles dá problema, você precisa ter uma estratégia para lidar com aquilo ali. Então, além disso, tem uma preocupação de alta disponibilidade, poder fazer migração, você ter hot spares, um site de disaster recovery. Então, essas coisas todas acabaram afetando, né, como a gente fazia deployments. E uma das coisas que vai afetar é que você não pode mais sentar naquele seu um servidor lá e configurar ele e esperar que seu serviço está rodando. Esse mundo não existe mais. Bom, e o terceiro é o impacto, certo? Hoje em dia, o Facebook hoje serve para 1 bilhão de usuários. Então, muitas pessoas que estão aqui, que trabalham em startups, trabalham em sites que servem a população brasileira, sabem que você vai ter milhões de usuários ativos, potencialmente, em um momento. Então, se você tem um downtime, se o serviço para de funcionar, ou se está lento, não são 100 pessoas que são afetadas, mas potencialmente milhões de pessoas, né? O governo federal, por exemplo, tem sites que servem o Brasil todo, tem esse tipo de problema, que se alguma coisa cai, milhões de usuários têm problemas naquele dia lá. E-banking, e-commerce, todos têm características similares. Bom, o que que mudou então? Como é que a gente transicionou dessa fase onde a gente tinha um servidor, que você sentava nesse um servidor, que tinha um nome que você batizou, criou seus usuários e gerenciava a pilha de software? DevOps, basicamente, é uma forma abreviada de descrever o que aconteceu. As pessoas entenderam. Precisa mudar completamente como a gente lida com servidores em termos de implantação, configuração e gerenciamento de runtime. Então, o DevOps veio como talvez uma visão refrescante, né, de como você poderia otimizar ou melhorar esse processo aí. E DevOps é uma transição grande porque tem a ver com essa união, né, de desenvolvimento com operações. Você não mais desenvolve uma aplicação e dá para alguém de operações que coloca para rodar como quiser e vocês não se conversam mais. Não, hoje em dia a arquitetura do sistema é tão complexa que o cara de operações tem que entender como é que funciona a aplicação em si. Você vai ter que escalar para cima ou para baixo, ele vai ter que entender como é que eu faço para essas duas coisas aqui funcionarem juntas. E muitas vezes o cara de operações influencia o desenvolvedor. Ele vai falar assim: olha, esse componente que você tem aqui, ele precisa ser feito em alta disponibilidade. Como eu vou fazer? Qual a estratégia dele? Ele é scale out? Ele pode ter vários pares rodando ao mesmo tempo? Ou não? Ele tem que ser feito como um modelo master slave. Então, esse tipo de discussão que você tem hoje em dia, que é característica de DevOps, né, essa união entre desenvolvedores e operações, é uma resposta a essa complexidade que a gente comprou com todo esse tempo. Bom, então, DevOps simples, do lado de operações, pode ser descrita como uma tentativa de você automatizar tudo, certo? Então, você basicamente olhar tudo que eu tenho rodando aqui e fazer aquelas ações que a gente fazia manualmente de uma forma automatizada. Então, as ferramentas famosas aí, Chef, Puppet, Ansible, SaltStack, eu consideraria que são ferramentas de automação 1.0, porque elas são realmente voltadas para você automatizar uma tarefa específica. Eu estou implantando um servidor, então como é que eu faço para fazer essa configuração inicial? Eu estou colocando uma instância nova para rodar na minha aplicação. Como é que funciona essa ação? Então, essas ações todas que são codificadas, por exemplo, num recipe do Chef, para mim, elas têm essa visão bem de automatizar tarefas específicas que o seu cara de operações, ou você, que se você for operações, faz. Tá? Então, essa primeira geração, eu acho, ela é super interessante porque ela remove a necessidade de você fazer trabalho manual e de lembrar também, né? Tipo, esses recipes do Chef ou outros scripts que você acaba construindo são também uma memória operacional da sua aplicação. Ali dentro está descrito como é que eu faço para fazer o deployment, como é que eu faço para escalar. Quando tem um problema e eu preciso desligar um master ou matar um master para rodar um slave, como eu faço essa ação de uma forma com baixo risco, basicamente. E eu acho que até hoje essa geração aqui de ferramentas aqui resolve muito bem o problema. O fato é, hoje em dia, vai mudar. Essa mudança vai vir, né? E a automação vai precisar começar a ter um pouco mais de flexibilidade. Você não vai mais poder esperar que você vai fazer ações específicas. Você vai ter que lidar basicamente com alterações inesperadas na sua infraestrutura. Juju foi criado com essa ideia de que você não está automatizando tarefas específicas, mas no Juju você modela os serviços da sua aplicação e você conecta eles, e os serviços em si sabem como eles se relacionam. Você pede um serviço, adicione um novo nó, porque o serviço em si ele sabe como fazer aquilo lá. Mas você também fala para o serviço, se conecte a essa base de dados, e esses dois serviços conversam para descobrir o que eu faço. Como é que eu crio um usuário nessa base de dados? Ah, é assim, ok, cria um usuário para mim então. Como é que eu faço para inicializar umas tabelas nessa base de dados? É desse jeito, então ok. Eu mando aqui, vou te mandar um arquivo com minhas tabelas para serem criadas. Então, o conceito de Juju é diferente porque ele é um conceito elástico e talvez uma forma de você olhar os dois é que as ferramentas que eu considero 1.0 são como imagens do bitmap, certo? Elas são úteis e descrevem uma foto, mas se você mexe nessa foto em qualquer sentido, se você aumenta ou diminui, você perde resolução, você perde aquilo ali. Não é feito para lidar com esse problema. E o Juju é como se fosse uma imagem vetorial, onde você consegue escalar ou expandir ou esticar ela e a imagem ela se adapta. O Juju é feito para deployments dessa natureza, onde você está basicamente modificando o seu runtime, né, o seu runtime de operação, sem prever o que vai acontecer. Pô, essa máquina aqui que eu tinha, eu preciso matar ela, eu preciso rodar uma outra e combinar dois serviços. É possível fazer isso com o Juju? É possível. É, então, o Juju é feito dessa forma. Ele é muito... O conceito principal do Juju é a aplicação. Então, vou falar um pouco mais sobre serviços aí, quando a gente for fazer a demonstração, para vocês poderem ver. Bom, aqui é um exemplo aqui da GUI que vem. O Juju tem uma interface gráfica que vem com ele, tá? Essa interface gráfica é uma forma super interessante de você aprender como funciona a ferramenta, porque ela expõe muito da funcionalidade. Normalmente você vai interagir pelo command line se você estiver usando uma operação mesmo, porque é mais rápido, mas a interface te mostra como funciona e te mostra todas as aplicações disponíveis. Então, nessa interface aqui, eu estou mostrando, é um deployment que eu fiz do WordPress com MySQL, tá? Então, eu basicamente especifiquei, eu quero um WordPress, coloco no meu Canvas, eu quero um MySQL, coloco no meu Canvas, conecto os dois e peço para rodar. Esse desenho aqui é de uma aplicação super simples, mas ao final desses 5 minutos onde você rodou, você está com o WordPress e o MySQL rodando. Tá? O MySQL já configurado com as tabelas do WordPress, e você vai no WordPress e o site está lá. Então, se você, na sua empresa, está o tempo todo criando blogs para os seus usuários, ou, sei lá, instalando Wiki, ou fazendo deployment em SharePoint, porque o Ubuntu também faz deployment em Windows, essa é uma forma trivial de você conseguir fazer, de automatizar esse processo. E o Juju já tem, já dentro dele, já as descrições de muitos serviços, como o MySQL, como o WordPress. A gente usa o Juju, então, esses dois comandos aqui basicamente constroem esse canvas que eu estou mostrando para vocês, o Juju Deploy do MySQL e do WordPress. Tá? Juju é a ferramenta que a gente usa para fazer deployment e outras coisas muito mais complexas. Um exemplo é o WordPress, é o OpenStack. Então, o OpenStack é um sistema federado, construído de um monte de componentes. E hoje, a Canonical e o Ubuntu Ubuntu é a plataforma número 1, é a mais popular usada para fazer deployment em OpenStack. A ferramenta padrão que a Canonical usa para fazer deployment nos clientes é o Juju. A gente usa essa outra ferramenta que eu mencionei antes, que é o MES, para fazer o gerenciamento das máquinas físicas, mas o Juju é o que faz realmente a configuração do OpenStack em si. Então, para o Juju, nessa situação, o OpenStack é a aplicação. Tá? Eu estou fazendo deployment em OpenStack, e normalmente você faz isso aqui em cima de máquinas físicas. Então, se você for olhar aqui, todos os componentes aqui estão representados. Tem outros deployments mais complexos, como, por exemplo, OpenStack em alta disponibilidade, onde você tem, basicamente, mestres ou várias instâncias de um serviço, quando for necessário. Uma outra aplicação que a gente faz deployment também, Cloud Foundry, é similar. Também é super complexo, usa um monte de instâncias ou um monte de máquinas, se você estiver fazendo deployment em máquinas físicas. E ele faz basicamente isso aí. Bom, Juju, então, oferece a possibilidade de trabalhar com vários provedores de infraestrutura diferentes. Um que a gente, na verdade, eu nunca tinha usado o Azure antes dessa demonstração. Minha experiência foi super positiva, na verdade. Foi muito fácil de usar, foi super fácil de configurar, e eu estou impressionado como o serviço é bacana. E o fato de ter presença no Brasil também, acho que é um ponto muito importante para a gente, que está preocupado com oferecer serviço de baixa latência para o mercado local. Então, essas duas coisas, acho que combinadas, foram muito bacanas aí, de ver que é fácil de usar e a performance no Brasil é muito boa. Mas então, o Juju foi feito para trabalhar com vários provedores de nuvem diferentes, e o Azure é um dos que a gente suporta, mas é um dos que a gente melhor suporta. A gente suporta Windows e Ubuntu igualmente nessa plataforma aqui. Então, esse aqui é um exemplo da Azure sendo gerenciada pelo Juju. Você vai olhar aqui, você vai perceber que os nomes da DNS são todos Juju Azure, porque o provedor, o conector dentro do Juju nomeia as máquinas dessa forma aí. A gente não suporta só Azure, então suporta um monte de clouds diferentes, AWS, Google Compute. Essa última que eu mencionei aqui, o MES, é uma ferramenta que você pode usar para você gerenciar máquinas físicas. Então, se você tem um clusterzinho de, sei lá, um rack com 10 máquinas, e está cansado de sentar lá e instalar o sistema operacional, qualquer sistema operacional, tá? Windows, Red Hat, CentOS, se está cansado de instalar manualmente, o MES faz isso para você. Ele liga as máquinas remotamente via IPMI ou AMT ou via um controlador de chassi, faz a instalação via Pixie, usa instalação, não usa instalação padrão, ele usa uma instalação baseada em imagem, e em SSDs, a instalação do Ubuntu é mais ou menos 1 minuto. Então, você tem uma máquina fria, você liga ela e a instalação, em 1 minuto você tem um Ubuntu instalado. Tá? Em 3 minutos você tem uma máquina rodando. Então, dá uma performance parecida com cloud, mas em máquina física. O MES tem uma interface gráfica também. Mas ele tem uma API que é compatível com a API do Juju. Então, o Juju sabe conversar com o MES e fazer solicitações de máquinas e rede e armazenamento também. Bom, vamos dar uma olhada então no Juju, no Azure em ação, para vocês poderem ver um pouco mais de como ele funciona e talvez dar um pouco mais de carne, né, para essas coisas que eu só descrevi aqui, mas não mostrei realmente funcionando. Bom, vamos ver primeiro que o nosso deployment terminou aqui. Vou fazer um deployment do Juju GUI, que é aquela interface gráfica que eu mostrei. E vou expor ela, vou fazer um expose para ela poder ficar publicamente visível no final. Então, vai rodar isso aqui por um tempo. Bom, olhando meu canvas aqui que eu tinha mostrado para vocês antes, eu tenho aqui então, sei lá, uma dúzia de aplicações diferentes rodando, tá? Algumas coisas sobre o Juju. Primeiro, essa visão do admin aqui, ela é uma visão basicamente que ela vem pronta quando você faz o deployment, e ela inclusive te dá acesso ao que a gente chama de o Charm Store, que é um repositório que tem um monte de aplicações diferentes. Então, por exemplo, aqui tem Postgres, mas também tem serviços Microsoft aqui dentro. Se você procurar aqui Windows, tem aqui alguns serviços que a gente está adicionando aqui aos poucos, isso aqui é novo, mas tem, por exemplo, um SQL Server simplificado, que roda em Windows 2012 R2. Se eu dou um Add to Canvas aqui, ele coloca aqui embaixo aqui já o ícone dizendo eu vou instanciar esse negócio. Eu venho aqui embaixo aqui e especifico em que tipo de máquina eu quero colocar. Eu posso dizer, eu quero uma máquina com no mínimo 8 cores e no mínimo 16 GB de RAM. Eu posso falar isso, tá? Como é que funciona isso dentro do Juju? Ele conversa com o provedor e pergunta: provedor, que máquina você tem que cumpre essas minhas exigências que o cliente deu? Então, que máquina que hoje a Azure tem, que tem, o que classe de máquina, o que classe de VM que a Azure tem, que cumpre esses requisitos aqui, que tem 8 cores e 16 GB de RAM. Com o MES, nas máquinas físicas, funciona da mesma forma. O MES inventaria todas as máquinas e ele te diz: eu tenho essas máquinas aqui. Se eu peço com um constraint como esse aqui, eu quero uma máquina com 8 cores e 16 GB de RAM, o MES procura lá e fala: olha, a que eu procurei que se encaixa no que você está pedindo é essa aqui. Então, isso aqui funciona, claro, transparentemente, é o Juju e o MES conversando juntos, mas é assim que funciona o protocolo ali. Eu não vou pedir tanto isso aqui, porque eu não sei se eu, na minha conta grátis aqui que eu estou usando nessa instância aqui, eu posso pedir isso aqui tudo. Mas vamos colocar 2 e 4. Oi? Não, porque gigahertz é o primeiro, os labels são embaixo, tá? Então, 2 e 4. E pronto, tá? Então eu dou um commit, ele vai perguntar o que eu quero colocar, dou um automatic place e pronto. Basicamente o que vai acontecer nessa hora? Ele vai instanciar aqui no Azure uma máquina nova, às vezes demora uns segundos para acontecer, mas ele vai instanciar no Azure essa máquina nova. Está amarelo aqui, por quê? Porque o Juju está conversando com o provedor, com o Azure agora, falando: me dá uma máquina com essas características e instala o Windows 2012 R2. Então, o trabalho do provedor de infraestrutura é isso, eu te dou uma máquina provisionada com o sistema operacional já instalado. O Juju entra na máquina depois para fazer a configuração pós-instalação, que é, nesse caso, ele vai precisar instalar o SQL Server Express e configurar ele. Tem uma outra aplicação para Windows aqui que eu vi mais cedo, é um Drupal. Então, esse aqui é outro que você pode instalar também. Esse aqui eu vou fazer a configuração padrão dele, para a gente mostrar aqui. E pronto. Então, da mesma forma aqui, vamos ver se o SQL Server já está aparecendo aqui essa máquina aqui, já foi solicitada. Tenho tantas? Ainda não. Bom, mas entre os dois aqui, um segundo ponto é que o Juju ele descreve relações entre os serviços também. Então, quando eu fiz um build relation aqui, ele me deixa conectar com outros serviços que estão configurados ou que exportam interfaces que esse primeiro serviço meu pede. Então, eu sei que o Drupal precisa de uma base de dados para colocar os dados dele. Então, nesse caso, o Drupal aqui e o SQL Server aqui, os dois são compatíveis. Então, eu clico os dois, dou um commit e está formada a relação entre os dois. Vou mostrar para vocês o que quer dizer essa relação, né? O que é exatamente isso aqui. Bom, cada aplicação dessa já ela é descrita num charm, tá? E o charm é como se fosse um super recipe do chef, tá? Ele descreve um monte de coisas diferentes que essa aplicação pode fazer. O Juju tem uma máquina de estados dentro dela. Interessante, o cara que inventou essa máquina de estados é um brasileiro chamado Gustavo Niemeyer. Trabalhou na Conectiva há muitos anos, trabalha com a gente na Canonical há 8 anos. E essa máquina de estados basicamente descreve que transições de estado um serviço que você está colocando para rodar sofre em tempo real. Então, coisas que podem acontecer. Instalação, é obviamente uma mudança de estado, né? Ele não existia antes e criou uma instância nova. Mas tem um monte de outros eventos também importantes. Mudança de configuração, adição de uma outra instância do mesmo tipo. Então, em Juju, você pode adicionar várias unidades de uma mesma aplicação. Para muitas aplicações, isso significa fazer ela configurar em alta disponibilidade, né? Então, vou mostrar como é que faz essas mudanças também na interface ali. Mas, basicamente, o Juju então descreve um monte de eventos diferentes que podem acontecer com a sua aplicação. E o charm, que é que eu falei que esse super recipe é um conjunto de ações diferentes, tem código dela, você consegue até ver aqui na interface aqui. Basicamente, ela é um conjunto de hooks, tá? Que vão ser executados com eventos diferentes. Então, por exemplo, o start e o stop aqui são dois exemplos bons de quando um serviço é separado e quando é reiniciado, o que precisa ser feito? Então, aqui são duas descrições aqui, mas tem um monte, tá? Eu nunca vi esse charm antes, eu nem sei o que é a extensão PS. É PowerShell, né? Interessante. Nunca tinha visto isso aqui antes. Bom, mas então está mostrando. Então, esse charm aqui, que eu não escrevi código nenhum, tá? Tinha pronto lá, tá pronto lá. A Canonical está distribuindo esse código aqui, descreve como é que eu faço para parar e para rodar o Drupal. E esses eventos todos, esses hooks todos, são executados em tempo de execução. Bom, então, quanto rodam aqui? Vamos ver se já ganhei umas instâncias novas. Será que eu não vou ter, será que eu já cheguei no meu limite? É por isso que eu não estou ganhando mais? É possível? Aquele erro lá é só um erro de interface. Ele está funcionando. Na verdade, ele está rodando. Eu sei porque eu fiz essa demonstração aqui umas 200 vezes já, tá? Essa semana aqui, já, porque eu já vi. Então, já vi aquele erro já acontecer lá. Já falei, já sei o que é isso aqui. Não é importante. Está acontecendo, mas não sei por que não está rodando aqui. Enfim, uma outra coisa que. Um ponto que eu estava falando um minuto atrás é esse negócio de você poder fazer alta disponibilidade. Como é que funciona isso? Bom, no Juju, você. Quando eu fui fazer aquele deployment inicial, eu configurei uma unidade. Se eu olhar aqui, ó, tem um One Unit aqui na esquerda, aqui, tá vendo? Então ele mostra que eu tenho uma unidade rodando naquela máquina. Mas eu posso falar, pô, eu quero três unidades no meu MySQL, porque eu não quero estar rodando com uma só que pode morrer e matar meu WordPress. Então eu venho aqui, coloco um três, confirmo, e comito, e pronto. Então ele vai criar máquinas adicionais. E vai configurar agora um cluster MySQL em alta disponibilidade. Esse tipo de coisa é fantástico, né? Porque o que era complexo antes, você sentar e configurar, como é que eu faço um PostgreSQL em alta disponibilidade? Você vem aqui no Juju, fala, eu quero três unidades Postgres, e ele faz. Eu falei que tem configurações, as configurações em parte modificam como é que funciona a alta disponibilidade. Então, as configurações do MySQL estão aqui, tá? Tem um monte de opções. Aqui embaixo, Então, as opções, por exemplo, para rodar MySQL em cima de Chef, como funciona. O nível de tuning, aqui, se quiser fazer uma coisa, adaptações no MySQL aqui, que já estão já pré-codificadas no charm dele, ele faz também. Então, quando eu faço uma mudança de configuração, por exemplo, vamos dizer que eu quero reter, em vez de 7, 14 backups. Dou 14, salvo, dou um commit, e nessa hora vai rodar um hook no MySQL, que é o hook config changed. Vou mostrar para vocês aqui, ó. E aqui também, da mesma forma, dá para você ver o código dele. Dá para você ver aqui o hook. Então, o hook config changed basicamente lida com o fato de que a configuração no MySQL mudou, e aqui está escrito como ele faz exatamente para implementar. Tem um monte de código aqui, porque, obviamente, tem um monte de configurações diferentes que você pode modificar. Mas a ideia é que esse charm que eu falei, ele encapsula todas as ações que você pode fazer relacionadas ao MySQL. Uma das coisas que eu tinha falado é de que eles se relacionam, né? Tá vendo que o WordPress e o MySQL, os dois estão conectados aqui. Como funciona isso? Cada um dos charms exporta uma interface. Então, você vai olhar aqui o README dele, ele vai mostrar aqui embaixo aqui. Mudou aqui essa. Desculpa, era o sumário. Perdão. Em algum lugar aqui a gente pode ver quais são as interfaces que ele exporta. Pô, isso aqui mudou. Não sei mais como ver. Mas cada charm, na verdade, descreve um conjunto de interfaces que ele mesmo implementa, que você pode conectar entre si. Então, quando você vai fazer uma conexão, por exemplo, assim, eu tô com esse deployment aqui feito, né? Eu posso falar, pô, vou conectar o MySQL com o quê? Que outras coisas que eu posso conectar o MySQL? Ele pode conectar, por exemplo, com o Etherpad. Se eu faço essa conexão aqui e eu comito ela, nessa hora, duas coisas vão acontecer. Primeiro, o MySQL vai ser habilitado com as tabelas necessárias para você poder armazenar os dados do Etherpad. Mas o Etherpad também vai ser modificado a configuração dele para armazenar os dados do MySQL, criar as tabelas padrão lá e configurar a autenticação entre as duas. Então, isso acontece também de forma transparente. Esse negócio dos serviços aqui ficarem apagados é porque, basicamente, a interface que o MySQL exporta, que é uma interface de base de dados, banco de dados SQL, ela só é consumida por alguns charms. Só alguns charms falam, eu consigo fazer alguma coisa com uma base SQL. Por exemplo, não faz sentido você conectar um Git com uma base SQL. Não, não existe essa relação não está definida em nenhum dos dois charms. Então, não aparece aqui ativo. Bom, então, num alto nível aqui, são operações triviais que você pode fazer com o Jujun em si. Esse WordPress, por exemplo, aqui está rodando. Eu venho aqui, dá para você ver. Nas unidades aqui dá para você ver qual foi o endereço público que foi dado, em que porta está escutando, e se eu clico nela, como é uma aplicação web, eu sou transportado direto para lá. Então, está aqui um WordPress rodando. Então, de zero a um WordPress rodando, sem escrever código nenhum, sem logar em máquina nenhuma. O Juju, ele faz já a conexão, ele configura as chaves SSH e tudo mais. Então, se eu estou nesse ambiente aqui, desse usuário, eu posso fazer, por exemplo, um Juju. Deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês verem. Faço um Juju SSH MySQL 0, e ele, nessa hora, ele sabe qual que é a máquina que está provendo o MySQL lá, e vai conectar naquela instância lá, e. Isso aqui não tem? Ah, porque provavelmente não é barra zero, porque eu já criei, já destruí, criei várias vezes aqui esse serviço aqui. É MySQL barra 1, tá? Então, põe MySQL barra 1. E ele automaticamente, ele já sabe, beleza, eu tenho já minha chave SSH configurado, está configurado naquela máquina lá, eu conecto lá e posso ver. E aqui dentro, eu posso ver que o MySQL vai estar rodando, sei lá onde está. Está esse MySQLD, está rodando aqui embaixo. Esse charm do MySQL, em particular, usa pacotes. Então, se eu vou no dpkg-l e dar um grep no MySQL, vai mostrar que tem um monte de pacotes aqui do MySQL instalado. Mas o charm não precisa usar pacote. Ele não precisa fazer nada, na verdade. Está descrito dentro do código do charm o que é feito na instalação. Então, por exemplo, se você quer customizar esse charm para não usar o MySQL que a gente está provendo, mas em vez de instalar o MySQL mais recente, por exemplo, de um repositório da Percona ou da Oracle, você pode fazer. Então, só modifica o charm para falar, em vez de instalar dos pacotes, instala desse outro repositório. O resto do charm permanece sem modificações. Todos os charms estão no GitHub, todos os charms estão no Launchpad também. Você pode clonar os charms diretamente e fazer modificações locais. E, inclusive, a maior parte dos nossos clientes faz exatamente isso. Eles vão ter alguma adaptação local para fazer, porque tem uma coisa de ambiente ali que não está descrita ainda em configuração. Então, eles clonam os charms, fazem modificações e fazem deployment a partir daquilo ali. Bom, vamos visitar nosso segundo deployment aqui para a gente ver em que pé que está. Bom, então, já rodou aqui, tá? Já fez o bootstrap, rodaram duas instâncias e rodou aqui o Jujugui aqui. Eu vou aqui no meu segundo browser aqui para a gente dar uma olhada, então. O GUI está aqui. Opa. Ele cria um certificado privado, então por isso que você tem que aprovar no Firefox para conectar. Ele vai me pedir uma senha aqui agora, que eu vou mostrar como vocês pegam. Essa senha, ela está no começo, tinha um arquivo também no seu diretório de Juju, que é um arquivo que descreve o seu ambiente do Azure. A senha está aqui. Essa senha é criada quando você faz o bootstrap do ambiente. E pronto, não get started, tá? Então, aqui está uma instalação do zero. Aqui. Vocês vão ver que vão ter duas instâncias aqui. Cadê minhas VMs aqui? Tem duas VMs aqui sim, tá? Porque senão não estava funcionando aquilo lá. É tão bom quando não é no meu software que acontece uma coisa inesperada. Essa aqui é a maldição de todo mundo que faz demonstrações ao vivo é essa. Sempre acontece alguma coisa, você fala, não sei exatamente o que aconteceu aqui. Cadê minhas máquinas virtuais aqui? Então aqui as duas instâncias aqui estão rodando, tá? E eu posso agora começar a fazer deployment de outros. Como está funcionando aqui, vamos fazer alguns deployments aqui adicionais. Então eu tinha falado para vocês MySQL e WordPress. Fiz só um deployment simples aqui, rápido. Vocês poderem ver. Ok, commit, automatically place, aqui vai uma. Vamos esperar meu erro aqui sumir. Tá aqui um WordPress. Vou comitar aqui também. E vamos construir aqui uma relação. Opa. Vamos lá. Vamos ver se minha interface vai colaborar comigo. Pronto. Foi só falar que o Azure me deu trabalho, que aqui o GUI do Juju também. Vamos lá, pronto. Então, commit aqui, automatically place. E vamos construir uma relação entre os dois, tá? Então aqui, eu espero que aqui a gente vai ter duas instâncias rodando daqui a uns minutos. E no final eu mostro para vocês esse WordPress configurado ali, do zero. Tem uma segunda visão, que é a visão de máquinas, que descreve o que eu estou usando em termos de infraestrutura. Então aqui nessa aqui, como vocês viram, são essas duas aqui. Tem uma coisa interessante para ver, que está escrito aqui, root container, aqui na direita aqui. É porque o Juju, por padrão, ele instala um serviço por máquina, tá? Então, ele é feito para você não se preocupar demais. A filosofia é não se preocupe demais com criar densidade, porque em grande escala, todo serviço come a máquina inteira. Mas a gente sabe que em instalações menores, especialmente em máquinas físicas e não em VMs, isso não é realidade. Você não quer jogar fora aquela máquina física que você tem rodando para rodar uma instância só. Às vezes tem um negócio trivial para rodar, tipo o RabbitMQ no OpenStack. No OpenStack pequeno, você quase não usa o RabbitMQ, porque a máquina está quase idle. Então, quase não faz nada aquela máquina ali. Então, o que você pode fazer é você pode juntar vários serviços num só. No Juju, você faz isso usando o deploy. Então, você faz tipo um deploy, Juju deploy. Por exemplo, você pode fazer MediaWiki, que é um outro serviço aqui, que é um wiki. Mas você pode falar to, e lxc, dois pontos, e aí o número da máquina. 0 ou 2, no meu caso aqui. Deixa eu ver aqui quais são os nomes das máquinas que eu tenho aqui, para mostrar onde vocês realmente fazendo. Oh, meu Deus. Acho que minha tela é tão pequena. Então, eu tenho aqui as máquinas 0, 1 e 2, tá? E o Jujuy está rodando na máquina 1. Como o Jujuy é muito leve, não acontece nada, eu poderia fazer um jujdeploy do MediaWiki. To. Eu falo LXC, então quer dizer, vai ser dentro de um container LXC na máquina 1. E aí, ele basicamente vai solicitar o Jujuy, vai naquela máquina 1 lá, cria um container novo, instala dentro daquele container lá o MediaWiki. Você pode fazer isso também, não só com containers, você pode fazer com VMs também. Então, esse prefixo LXC, eu posso usar, em vez dele, KVM. E eu especifico um KVM, e ele cria uma instância KVM lá dentro. No caso, por algum motivo, no Azure, isso não está funcionando com Availability Sets. Não sei, uma... Não, porque o container não é virtualizado, né? Não, aqui, o LXC, por exemplo, tá vendo esse erro que deu aqui? É uma coisa com Availability Sets. É uma coisa nova, eu acho, que foi adicionada no Azure, e eu não sei se tem suporte no Jujuy ainda. Então... Mas nos outros provedores todos funcionam e é só um fato de a gente consertar esse bug no Azure. Mas similar, de forma similar, KVM, sei lá se KVM vai funcionar ou não. Ele diz que ele adicionou, na verdade, ele acha, né? Então, vou colocar um outro aqui para a gente poder ver. Vou botar um Nadios aqui. E vamos ver se ele deixa fazer isso aqui. Eu não sei se ele deixa, na verdade. Enfim, vou deixar ele rodando aqui enquanto isso. Vamos ver as minhas máquinas virtuais aqui. Por algum motivo, tá protestando aqui quando eu estou adicionando instâncias novas. O que é um pouco irônico, porque eu criei tantas aqui. Não sei se é porque. Ah, pode ser que é porque o meu Azure não está fazendo refresh. Pode ser isso que está acontecendo. Vamos ver se essas instâncias estão sendo configuradas ou não. Ou se eu realmente fui praguejado pelos deuses aí. Então, realmente ele está instanciando aqui. Aqui tem uma terceira instância já rodando. E o JujuStatus aqui me daria um pouco mais de detalhe aqui. O JujuStatus aqui. Vou usar um formato tabular para vocês poderem ver um pouco melhor. E está aqui, ó. Então... Eu tenho uma segunda máquina, que é a máquina do MySQL, já está sendo alocada, e as outras ainda não. Por algum motivo está lento aqui hoje. Ontem foi super rápido, em 5 minutos subiram as instâncias todas e eu mostrei. Mas talvez eu faça uma pausa agora para umas perguntas se vocês tiverem, a gente volta aqui depois e visualiza o deployment de novo para ver em que pé que está. Se conseguiu completar aqui o deployment ou não. Querem fazer umas perguntas só para a gente fazer essa pausa aí? A gente vê um pouco mais depois o que o Juju pode fazer? Pode perguntar, claro, claro, pode falar. Tá. Tem um site jujucharms.com, que é onde a gente armazena os templates principais, os templates que vêm out of the box, né, que vêm tipo, instalados com o Juju. Então, o Charm Store, que inclusive tem um ambiente de demonstração online, você vai em demo, ou em JujuCharms, ou JujuCharms.com, você clica aqui no demo, ele vai carregar uma GUI de demonstração. Essa GUI, ela não tem nenhum provedor atrás, então ela não está consumindo nada, mas ela permite, pelo menos, que você faça o deployment e mostre o que aconteceu. Então, sei lá, eu faço um deployment de um componente do OpenStack, faço commit, e ele simula, como se eu estivesse fazendo um deployment de fato, né? Ele fica verde aqui rapidamente porque tem um back-end falso lá. Então, o jujucharms.com é um repositório onde a gente armazena todos os charms que a gente tem. São mantidos. É interessante, é integrado com o Launchpad. O Launchpad foi a primeira coisa que eu trabalhei na Canonical. Eu sou um dos autores do Launchpad na Canonical. Então, o Launchpad, que é uma plataforma de desenvolvimento que a gente usa, armazena todos os charms e tem uma integração do Launchpad com o jujucharms.com. Então, você faz upload de charms novos ou modifica os charms. É um processo aberto, então qualquer pessoa pode pegar os charms, fazer modificações, criar charms próprias. Então, depois eu faço uma busca só para mostrar para vocês: tem charms de pessoas físicas lá dentro que você pode encontrar. E tem as charms oficiais, que são as que a nossa equipe já revisou e aprovou e estão integradas lá. Então, vamos mostrar. Não. O charm, ela não é. Ele é interessante, né? O charm em si, ele é um conjunto de ações. Ele roda. No, ele pode rodar no que quiser. Você pode rodar uma charm em cima de um container Docker. Porque ele basicamente É um monte de instruções que vão ser rodadas à medida que os eventos forem mudando, tá? Então, obviamente, ele assume que você tem um ambiente rodando já. Então, ele assume, por exemplo, que eu tenho uma VM rodando no Azure, certo? Porque o Juju vai entrar nessa VM e vai configurar ela. Então, ele assume que existe um sistema operacional configurado com o agente do Juju rodando lá. Então, o Juju tem um agente rodando dentro de cada um dos espaços, eu suponho, de execução. Porque ele pode rodar em tudo. Ele pode rodar em VMs, pode rodar em containers, pode rodar em máquinas físicas. Mas o detalhe é que nesse contexto de execução, tem um agente lá dentro que vai receber as mensagens do servidor de controle que você está manipulando. O charm especifica o que eu vou fazer. Não sei se você reparou, quando eu estava olhando aquele exemplo do MySQL, eu estava dizendo, o charm do MySQL, ele roda em Ubuntu e ele instala a partir de pacote. Então, o hook dele de instalação, ele instala um pacote com o nome MySQL. Então, por isso, quando eu fiz o dpkg-l que eu listei, tinha o MySQL lá. Mas eu não preciso fazer isso. Eu posso, por exemplo, compilar de código-fonte. Então, eu poderia ter um wget no meu charm, e uma instalação do GCC, compilar ele, faça um make install no final. Posso fazer isso, certo? Então, o charm, no fundo, é incrível, porque o charm, na verdade, ele não tem nada concreto dentro dele. Ele, basicamente, é um mecanismo, ele é puro mecanismo. Você define a política, ele é puro mecanismo. O que é que esse mecanismo é? Ele tem uma máquina de estados que diz o que acontece com o serviço. Ele pode fazer parte de um controle, de um grupo de automação de disponibilidade, é um evento. Pode ser instalado, pode ser parado, pode ser reiniciado. E esses eventos todos têm código lá que, basicamente, vai saber lidar com aquilo ali. Não pode perguntar, não. São perguntas boas que se explicam muito bem. Ajudam a explicar como funciona. Com certeza. Tem, depois que a gente fez o charm do Cloud Foundry, um monte de gente que usava Cloud Foundry começou a falar assim, pô, isso aqui é interessante porque eu consigo automatizar minha aplicação de uma outra maneira. Então, dentro dos charms deles, eles consomem, a comunidade Cloud Foundry consome serviços Cloud Foundry ali dentro. Porque, no fundo, é o que eu falei, o charm ele descreve estados que eu considero que são estados realmente permanentes, são coisas bem, realmente permanentes no mundo das operações, certo? Você instala software, você adiciona instâncias novas daquele software lá, você junta elas num grupo de alta disponibilidade. Exato, você não tá, exatamente, mas você não está amarrando como aquilo lá está sendo representado concretamente. Então, te dá esse espaço aí, te dá um monte de flexibilidade, que eu posso fazer um monte de deployment. Eu poderia fazer esse deployment inteiro que eu fiz em containers na minha máquina local. Eu tenho um provedor que chama Local Provider do Juju, que usa a minha máquina local e containers. Então, eu vou lá e falo assim, roda aí MySQL e WordPress, ele vai criar dois containers para mim, e eu uso o Juju como se eu estivesse usando ele na nuvem. Exatamente. Exato, sem nenhum formato, sem Docker. Para o 16.04 vem uma história muito interessante de integração do Docker também, onde você vai poder basicamente fazer deployment das aplicações no Docker, que estão no Docker Hub. Então, isso está vindo, está sendo desenvolvido também. Uma última coisa que eu não falei, que é interessante falar, é que essa ideia de que você faz uma implantação e ela tem uma certa topologia, certo? Aqui embaixo tem dois botões que eu não tinha falado a respeito, que é o import e export. Eu posso exportar essa topologia, esse monte de serviços aqui descritos num bundle, num arquivo YAML. E eu posso depois pegar esse arquivo YAML e fazer deployment num outro lugar, e ele vai reproduzir exatamente essa instalação com as configurações que eu fiz, mas em outro ambiente. Então, eu tenho esse segundo browser onde tinha o Charms aqui, aquela demonstração aqui. Eu posso aqui fazer um import e escolher esse bundle que foi criado agora, e ele vai processar, porque é relativamente grande aquele bundle lá, que tem um monte de configurações, e ele instancia aqueles serviços todos num outro ambiente. Então, você poderia, por exemplo, prototipar na minha máquina local, só usando containers, gostei, tira um snapshot e roda no Azure. Pode contar. Do quê? Do bundle? Ah, do YAML, tá, posso te mostrar assim. Vamos lá. Então é um YAML normal, é comum, tá? Ele descreve os serviços aqui, aqui lá tem um monte de serviços, tá? Então, DocWiki, qual charm foi usado, quantas unidades tem, Kibana, Etherpad, vamos olhar o do MySQL, que eu tinha vários, né? Desculpa. Vamos olhar do MySQL aqui, ó, que eu tinha várias unidades. Não, tem um que tem mais de uma. Não tinha um que eu tinha mais de uma unidade aqui? Achei que tivesse. Bom, mas enfim. Aqui embaixo, depois de escrever todos os serviços, ele tem uma seção onde escreve as relações. Quem está conectado com o quê? Então, o Kibana está conectado com o Elasticsearch e o Logstash também. WordPress com o MySQL, Drupal com o SQL Server Express e o MySQL com o Etherpad Lite. E as máquinas embaixo. As máquinas aqui descrevem de novo as constraints. Então, descreve quais foram os parâmetros que eu coloquei, que eu, quando eu pedi essa máquina, quais foram os parâmetros que eu especifiquei pedindo. E pronto, é isso. O arquivo é basicamente isso. Então, ele descreve quais são os serviços, quais são as relações e quais são os parâmetros das máquinas quando eu fiz o deployment. Então, ele respeita isso. Eu posso vir depois aqui modificar esse arquivo. Posso gerar esse arquivo eu mesmo. Posso ter uma aplicação onde eu construo lá e eu gero esse arquivo, pego o bundle, faço o deployment e pronto. Está lá, está feito o deployment ao vivo. Não gostou aqui do meu upload aqui. Um último exemplo que eu ia dar aqui, vamos ver como é que está o meu deployment aqui indo. Por algum motivo, não sei se é por causa da rede, não está auto-refreshing aqui meus serviços todos. Então está difícil de eu ver o que está mudando de fato. Não sei se o WordPress está ou não está rodando. Vamos tentar criar aqui uma relação e comitar, a gente vê. Ah, não foram placed essas unidades. Bom, enfim. Vai continuar rodando aí. Se for um último exemplo aqui, rápido, aqui no admin, aqui, só para vocês verem uma coisa, que é como essa ideia da elasticidade que eu tinha falado, de como as topologias modificam. Então, vou fazer uma instalação trivial aqui, MySQL, WordPress. Então tá, esses dois serviços estão aqui. Faço uma relação entre os dois, commito, faço auto-placement e pronto, tá? Então estou com esses dois aqui rodando. Com o tempo você fala, pô, esse meu blog, sei lá, o público adorou, tem um super tráfego nele. O que eu posso fazer para lidar com mais escala, né? Posso colocar, por exemplo, um Memcache do lado. Então, o Memcache é simples porque acelera o WordPress pré-renderizando o conteúdo que está sendo lá exibido. Eu faço de novo aqui um deployment do Memcache, crio uma relação com o WordPress, faço um commit e pronto. Desculpa, não fiz o placement aqui, né? Pera aí. Aqui, faço o placement dele. E pronto, tá? Então os dois. Então agora tem o Memcache rodando aquele WordPress lá. Pô, o tráfego continua alto. O que eu posso fazer? Posso adicionar, sei lá, mais 5 unidades do Memcache. Então eu tenho mais memória para guardar o conteúdo. Commit de novo. Vai criar novas unidades. Posso também escalar o WordPress em si. Você fala, bom, não está aguentando, vamos colocar mais 2 unidades aqui do WordPress. Então, ao final disso aqui, eu tenho, ó, um monte de máquina rodando, WordPress e Memcached. Você vai falar assim, pô, tudo bem, você aumentou vários. Ok. Você aumentou vários WordPress, como é que eu vou chegar até eles? Ok, você tem razão, preciso ter um proxy na frente. Vou aqui, hproxy. Coloco um proxy aqui na frente, pronto. Relaciono ele com o WordPress. E eu não quero que a hproxy seja um ponto único de falha. Adiciono mais umas unidades e pronto. Tá? Então, acabou. Nesse desenho aqui, acabei de descrever uma topologia de alta disponibilidade. Ah, desculpa, faltou mais SQL, né, que é um só. Venho aqui no MySQL, que está solo. Mais 2 unidades e pronto. Então, acabei de fazer um deployment em alta disponibilidade, do WordPress. Qualquer desses componentes pode falhar individualmente. Não acessei, não loguei, não fiz SSH para máquina nenhuma aqui. Então, isso talvez seja uma descrição de por que, que é que eu considero o Juju uma ferramenta de DevOps de nova geração. É porque ela, ao invés de você descrever ações específicas que você faz, que talvez fossem afetar vários serviços ao mesmo tempo, por exemplo, configurar um WordPress MySQL, ele se foca em descrever as aplicações em si e quais são as relações que elas têm com outras aplicações, outros componentes possíveis. Mas essa estrutura, né, essa maneira como ela descreve, permite que você faça construir depois coisas que você não tinha imaginado originalmente. Então, na verdade, é daí que vem, eu acho, essa flexibilidade e o poder que o Juju tem, eu acho, que para aplicações e componentes de nova geração. Mais uma pergunta, pessoal? Claro. Sim. Certo. Tem. É o seguinte, os charms, eles têm versões, tá? Então, cada charm tem uma versão, tem um número de uma versão. Então, sei lá, charm 43, 44. O que você faria na sua situação? Você teria um charm seu próprio, e dentro do seu charm, você iria falar, numa versão nova, eu preciso mudar o meu baseline da base de dados. Isso, você teria um parâmetro de configuração lá dentro, onde você vai marcar, mudou a baseline nova é tanto, sei lá, é 12 em vez de 11. Quando você faz o commit, essa mudança de configuração, porque ela afeta a relação com o banco de dados, ela é transmitida para cada uma das instâncias. Então, as três máquinas MySQL, nessa hora, sabem, eu preciso receber um esquema novo. Como o esquema vai ser feito, depende da alteração do esquema vai ser feito, depende da sua aplicação, certo? Porque a estratégia sua de gerenciamento dos... Exato. Sua aplicação vai ter que implementar a mudança de esquema, tá? Você não vai poder fugir disso aí, tá? Então, ela vai ter que saber, ó, quando eu começar com uma base de dados, essa é a operação que eu tenho que fazer para atualizar o esquema. Mas o charm em si, como eu falei, você pode descrever no seu charm a atualização do esquema, você, no charm, você pode falar, olha, na hora em que for mudar minha versão, se tiver um esquema update para fazer, notifica todas as bases de dados que eu tiver conectado e executa esse comando aqui. Porque o hook roda para cada uma das instâncias com quem eu tenho relação. Então, se naquela relação lá tenho três instâncias, ele roda aquele hook três vezes. Ok? E cada vez que o hook roda, ele vai rodar com um parâmetro, a instância remota, diferente. Isso é uma boa pergunta. Então, o Juju tem a API própria. Acabou, né? Tá bom. O Juju tem uma API própria. E essa API própria, ela exporta as funcionalidades que a gente está falando aqui. Ele faz deployment, atualização de versão, destruir serviços. Então, você faria exatamente isso. Você tem um Jenkins rodando, às vezes até deployed pelo Juju, só que esse Jenkins fala com a API do Juju e fala, roda essa aplicação nova, com essa versão do charm diferente, com esse componente diferente. Então, é isso aí. Pessoal, obrigado por ter escutado aí. Obrigado pelas perguntas. E se tiverem uma pergunta, eu estou aqui fora.